Cidade e Força, CBN Ponta Grossa, FM 105,9. Ouça agora. Sábado CBN, com Ney Herman.
Olá, bom dia. Meu nome é Ney Herman. Está começando mais uma edição do Sábado CBN aqui na Rádio CBN Ponta Grossa, a rádio que toca notícia. Comigo na técnica, Marcos Andrade, direção de jornalismo, Luciana Brick, direção da Rádio CBN, Roberto Mongruel. Nós vamos conversar agora com o Dr. Carlos Garletti, que é um atleta paralímpico, que está representando o Brasil e também, obviamente, Paraná e Ponta Grossa, porque ele é de Ponta Grossa, nos Jogos Parapan-Americanos de 2023, que estão acontecendo em Santiago, no Chile. Começaram no dia 17 e terminam amanhã, dia 26. Dr. Carlos Garletti, bom dia.
Bom dia, Ney. Um prazer estar aqui conversando com vocês, toda a Rádio CBN. Um grande prazer estar aqui.
Bom, doutor, nós estamos liderando o quadro de medalhas nos Jogos Parapan-Americanos. O Brasil, o quadro de medalhas que eu retrato agora é de 16 horas atrás, mas está praticamente atualizado. Tem 124 medalhas de ouro, 71 medalhas de prata, 77 medalhas de bronze, lidera o quadro geral com 272 medalhas. A Colômbia está em segundo lugar, Estados Unidos em terceiro, México em quarto, Argentina em quinto. E aqui eu parabenizo todos os atletas brasileiros nas mais diferentes modalidades, a sua modalidade, o tiro paralímpico. O senhor conseguiu a medalha de prata. Parabéns, doutor.
Muito obrigado, Ney. Isso aí, na verdade, todas essas medalhas do Brasil, até dos demais colocados, Colômbia, Estados Unidos, México, tudo isso mostra a força e o investimento que está sendo feito, né, nesse tipo de esporte. Na verdade, isso, claro, é um esporte, mas tem muita coisa por trás disso. São investimentos, são reavaliações, readaptações, e isso tudo são sinais de que esses trabalhos, não apenas no Brasil, estão sendo muito bem feitos.
Doutor, os Jogos Paralímpicos, eles não são tão antigos. As Olimpíadas modernas, é sempre bom lembrar que as Olimpíadas nascem na Grécia Antiga, existe um hiato de séculos, elas são retomadas, se eu não me engano, no começo do século XX, e aí, na sequência, tivemos os Jogos Olímpicos sendo realizados constantemente, uma interrupção, obviamente, no período de guerra, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, e depois eles não pararam mais. E os Jogos Olímpicos são uma forma, sim, de unir povos, com diferentes visões ideológicas, culturais, enfim, mas unir povos, né? Deveria ser uma meta de todos os governos e de todos os povos ao redor do mundo compreender as diferenças e aceitar essas diferenças, compreendendo que cada um vive do jeito que quer, né? Então, eu acho que essa é a principal lição do esporte, a tolerância. Mas o Comitê Olímpico Internacional faz algo importantíssimo ao reconhecer que outras pessoas com determinadas características físicas também têm o direito de participar, e aí surgem os Jogos Paralímpicos. Que, diga-se de passagem, tem tido uma participação brasileira que é fantástica, né? O Brasil tem saído muito bem nessas competições. Antes de mais nada, como que o senhor avalia a existência dos próprios Jogos Paralímpicos e para Pan-Americanos, nesse caso, né?
Perfeito. Na verdade, isso aí é uma necessidade de reintegração, né? A origem dos Jogos Paralímpicos, ele se deu até dentro de um hospital de reabilitação nos Estados Unidos, numa localidade chamada Stuyvesant. E acaba sendo uma coisa muito bonita. Isso foi lá por ano de 1956. Isso servia exatamente pela própria questão da reabilitação. Nós estamos lidando, vamos pensar naquele momento, com pessoas que eram feridos da Segunda Guerra, são pessoas que eram muitas vezes soldados, mas algumas vezes atletas de alto rendimento, e são pessoas que elas, muitas vezes, no início dessa transição para um novo estilo de vida, às vezes após uma lesão de guerra, que foi o que acontecia, as pessoas se sentiam de uma forma um pouco mais descartadas. Isso tornou-as de uma forma assim, muito mais úteis para a sociedade. E, claro, isso daí você pensa, talvez, de uma forma um pouco individualizada, você vai colocar aqui assim, puxa vida, é um atleta que voltou a fazer o que gosta, porém isso acaba criando uma cadeia de eventos que faz com que demais pessoas se inspirem, demais pessoas, mesmo sem qualquer tipo de problema físico, comece a praticar os esportes. Isso aconteceu de uma forma muito, muito, muito singular, vamos colocar esse termo, comigo aqui quando eu participei das Paralimpíadas do Rio, que algumas pessoas vieram me assistir, que não me conheciam, acabou sendo uma atividade maravilhosa, e várias dessas pessoas estão com a gente atirando, participando, campeiros, e falam, olha, cara, eu comecei quando eu vi você. E acaba sendo uma coisa muito gostosa. Então essa integração dos Jogos Paralímpicos para Pan-Americanos é uma coisa muito gostosa, é um sinal de superação que acaba levando outras pessoas para o mesmo caminho.
A sua modalidade ela é muito importante dentro da história do esporte olímpico, principalmente do esporte olímpico brasileiro, porque em 1920 o Brasil subia ao topo do pódio olímpico pela primeira vez, representado pelo atleta do tiro esportivo Guilherme Paraense. Foi a primeira medalha de ouro do Brasil. Então a sua modalidade realmente ela é muito importante dentro da história do nosso esporte olímpico, né?
Perfeito. Isso é um dado que muito pouca gente sabe. A questão nos 3 anos atrás, aqui no Rio de Janeiro, agora eu já voltei de Santiago, já vim para o Campeonato Brasileiro aqui no Rio de Janeiro, e foi feito provas comemorativas ao centenário da primeira medalha olímpica do Brasil, né? Acredito que tenha sido a primeira medalha olímpica, e já começamos com ouro. Ou se foi a primeira de ouro, mas eu acredito que tenha sido a primeira medalha brasileira em Jogos Olímpicos. E então teve umas provas comemorativas, é uma coisa muito linda. E há quase um século depois tivemos a segunda. Na verdade não, né? Porque quando o Brasil ganhou aquela medalha, ganhamos ainda mais uma bronze e teve mais uma medalha por equipes também. Mas o Brasil só veio ganhar mais uma medalha no tiro esportivo, nas Olimpíadas, em 2016 com o Felipe Vu. Mas realmente é uma modalidade muito icônica, né?
Eu só preciso corrigir aqui uma informação. Eu falei que as Olimpíadas da Era Moderna começaram no começo do século XX, quase isso. Né? Foi em 1896. Né? 6 de abril.
Em Atenas.
Exatamente. As Olimpíadas de Atenas, na Grécia. Né? Em 6 de abril de 1896. 1896, repetindo, portanto, no finzinho do século XIX. Né?
Perfeito.
Foi... principalmente graças ao senhor Charles Frédéric Pierre, que era o Barão de Coubertin, né? Que foi o pai da Olimpíada Moderna. Né?
Por isso que eu gosto da CBN, é informação precisa, né?
Não, a gente tem que caprichar. E quando a gente comete o erro, reconhece e vai atrás para corrigir. Né? Mas assim, a primeira Olimpíada, ela foi um desafio, né, em 1896. Você tentar convencer os países a participarem, então tinha que ser na Grécia realmente, porque era o berço desse evento esportivo. Mas não foi fácil. Então ela se populariza realmente ao longo do século XX e diga-se de passagem, acaba virando um palco para os países, né? E uma demonstração também de, como eu posso dizer, incentivo ao esporte. Ou seja, os governos, seus respectivos governos, mostravam ao resto do mundo, olha, nós valorizamos a saúde e a integração dos nossos habitantes. As Olimpíadas eram também uma forma de palco político, né? Mas um palco político saudável nesse aspecto. Concorda, doutor?
Concordo. Infelizmente, né, você vai concordar comigo também que ainda, por mais que exista uma certa amistosidade durante os Jogos Olímpicos, Paralímpicos e seus derivados regionais, ainda existe uma influência política muito grande, né? Mesmo nas datas de hoje, e tivemos sanções, tivemos boicotes, de certa forma até agressivos, durante alguns Jogos Olímpicos passados aqui, né? Graças a Deus isso está, na questão política, ela está muito menor, ainda existe, mas ainda nós vemos algumas rivalidades extra-competição que ainda acontecem.
Uhum. Doutor, agora vamos falar um pouquinho sobre, a gente falou um pouco da história dos Jogos Olímpicos, da história do tiro como modalidade esportiva, mas vamos falar um pouquinho dos Jogos para Pan-Americanos de 2023, né, que terminam amanhã no Chile. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho como que o senhor viu a competição, tudo muito movimentado no Chile, como é que estavam as pessoas participando, o clima, enfim, em Santiago. Doutor? Estamos conversando com o doutor Carlos Garletti, que é oftalmologista em Ponta Grossa e também é atleta paralímpico e que ganhou a medalha de prata nos Jogos Parapan-Americanos, agora em 2023, em Santiago, no Chile. Estamos conversando por Google Meet, mas eu não sei se ele está me ouvindo. Doutor, tudo bem?
Agora sim, voltou a conexão. Eu perdi a última pergunta, desculpa.
Não há problema algum. Doutor, eu gostaria que o senhor falasse sobre o clima em Santiago, no Chile, ou seja, como que os atletas estavam se comportando nos Jogos Parapan-Americanos, o clima de festa. Eu gostaria que o senhor descrevesse um pouco isso para a gente.
Ah, perfeito. Então, essa sensação que nós temos lá, você veja, os Jogos Parapan-Americanos, ou os Jogos Pan-Americanos, eles são a terceira maior competição esportiva interesportes do mundo. Fica apenas atrás do Olimpíada.
Alô? Alô? Doutor Carlos Garletti?
Alô, Heitor?
Houve uma interrupção, o senhor poderia retomar? O senhor falou que os Jogos Parapan-Americanos são a terceira maior competição do mundo, é isso?
Perfeito, isso. A terceira maior competição do mundo, terceiro maior evento esportivo e paraesportivo do mundo, né? Ficando apenas atrás da Olimpíada e dos Jogos Asiáticos. É uma festa completa, né? A estrutura que é montada para esses Jogos é algo incrível. Eles fazem uma vila pan-americana nova, ou seja, então são conjuntos habitacionais destinados exclusivamente para abrigar os atletas que vão participar dos Jogos. São estruturas imensas, refeitórios gigantescos, áreas de transporte, áreas de atendimento médico, e tudo de altíssimo nível. Foi uma festa, né? Está sendo uma festa, os Jogos continuam agora até amanhã, mas é algo que a gente tem que usar como exemplo para outros eventos, né? Eu não sei se o pessoal da CBN sabe, os próximos Jogos Pan-Americanos, eles estão agendados para a Colômbia, para a cidade de Barranquilla. Os seguintes, para daqui a 8 anos, quem está pleiteando de uma forma muito forte é a cidade de São Paulo. E nós temos praticamente certeza que São Paulo vai conseguir vai poder ter a capacidade.
Alô, doutor? Alô, doutor? O senhor falou que a cidade de São Paulo vai ter a capacidade.
Resposta, né? Oi?
O senhor falou que a cidade de São Paulo vai ter a capacidade. Doutor?
Deve fazer de uma forma. Oi, eu estou te ouvindo, né? Alô?
Normalmente o link do Google Meet funciona muito bem, né? Mas às vezes acontece isso, né? Então, doutor, o senhor acha que São Paulo vai ter a capacidade...
Eu estou numa área muito...
Muito isolada?
Geralmente os centros de treinamento, os centros de tiro, eles são em regiões militares que normalmente ficam mais afastadas da cidade. Então, nós estamos agora nesse momento em Deodoro, no Rio de Janeiro, que fica meio longe de tudo aqui, né? E a conexão aqui não é nem um pouco boa.
Agora a qualidade do áudio voltou. Então o senhor espera que a cidade de São Paulo consiga realmente realizar esses Jogos daqui a 8 anos, e daqui a 4 anos vai ser em Barranquilla, na Colômbia, é isso, né?
Perfeito. Isso mesmo, Barranquilla, na Colômbia. E até, inclusive, existe uma dúvida, isso é uma coisa um pouco extraoficial, mas de que talvez, se Barranquilla não conseguir honrar algumas coisas, São Paulo já assuma os próximos Jogos em 2017. Mas isso é algo ainda extraoficial. Mas acreditamos que no máximo daqui a 8 anos São Paulo vai sediar.
Eu acho fantástico que cidades brasileiras possam receber eventos dessa magnitude, né? E principalmente, doutor, aquilo que a gente conversava antes, né, o senhor falou da origem dos jogos, né, ou seja, da necessidade de reintegração de feridos de guerra, né, na sociedade norte-americana, que acabou gerando os eventos paralímpicos, né? Mas o fato do Comitê Olímpico Internacional ter reconhecido a importância dos atletas com características físicas diferenciadas, eu acho que foi um passo fundamental e uma janela de marketing essencial, e o marketing tem essas funções positivas, né, de reinserir as pessoas na sociedade, mostrando todo o potencial delas, não concorda?
Perfeito, perfeito. Se nós conseguíssemos dar uma volta dentro de um campeonato desses, né, nos Jogos Pan-Americanos, nós ficamos de queixo caído com a capacidade de adaptação que as pessoas têm para sua qualidade de vida, para poder desempenhar suas funções normais. Então nós vemos lá pessoas assim com deficiências físicas gravíssimas e que fazem coisas assim que é de tirar o chapéu. Então, isso é uma coisa boa para se mostrar para a sociedade que são pessoas que, muitas vezes, elas não precisam de compaixão, elas precisam apenas de oportunidades.
E, doutor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre as modalidades que nós temos nos Jogos Parapan-Americanos. O senhor poderia citar algumas delas? E o senhor chegou a assistir alguma competição, talvez onde o Brasil estivesse envolvido? Fora a sua, é claro.
Perfeito. Na verdade, os Jogos Parapan-Americanos, eles englobam 17 modalidades. Eu não tive tempo, na verdade foi uma agenda muito corrida para nós, né? Então eu não consegui ter a oportunidade nesse momento de ver. Mas nós temos, além de alguns esportes tradicionais adaptados, então nós temos, por exemplo, o voleibol, que ele é feito sentado, mas são atletas de altíssimo nível. O futebol, nós temos para cegos, né? São pessoas que jogam vendados, com uma bola que tem um guiso dentro, que faz um barulho. Então você vê uma pessoa dessa jogar e você fica de queixo caído. É uma pessoa que te dá um drible desconcertante sem enxergar o que está fazendo. Temos alguns esportes que são específicos para pessoas com deficiência, por exemplo, o goalball. O goalball é como se nós tivéssemos aquela brincadeira nossa de jogar futebol gol a gol, só que é com a mão e atletas totalmente cegos, vendados. Então, acaba sendo, são modalidades específicas para isso. São coisas lindas de se ver. E, claro, modalidades tradicionais, por exemplo, a natação, né, onde você vê pessoas e outras pessoas com deficiências físicas grandes, e as pessoas nadam de uma forma incrível. Então, é uma coisa muito linda. Então, eu sempre aconselho as pessoas, se você tem oportunidade, vá dar uma olhada, vá experimentar, vá você poder assistir uma prova. Nós temos em Ponta Grossa um ginásio inteiro adaptado para o deficiente físico, que é o Jamal Base, ali perto da biblioteca. Incrível estrutura que eles fizeram em Ponta Grossa. E é uma coisa que você tem ali para você poder participar, para você poder interagir. Isso é uma coisa impressionantemente gostoso de você ver, de você chegar lá e você ter acesso a isso.
Doutor, o senhor falou agora do ginásio que nós temos aqui em Ponta Grossa, né? A estrutura que nós temos em Ponta Grossa.
Eu gosto muito de convidar as pessoas. Se você tem a oportunidade, dá uma passadinha lá.
A estrutura que nós temos em Ponta Grossa é adequada para os atletas paralímpicos?
Sim, sim. A estrutura que foi feita nesse ginásio Jamal Base, ele é uma estrutura feita para deficientes físicos. Ele é totalmente adaptado, certo? É uma estrutura muito boa. As pessoas que trabalham lá são pessoas especializadas nisso. Então, vou te dizer que sim. Claro que gostaríamos de ter uma estrutura maior, claro que gostaríamos de ter uma estrutura mais ampla, um pouco mais sofisticada, mas eu acho que o resultado que nós temos disso é fabuloso.
E que tipo de desafios enfrentam as equipes? Aqui em Ponta Grossa, por exemplo, nós tivemos um time de basquete adaptado para cadeirantes, que era muito forte, né? O Noel Costiuresco, acho que era o líder dessa equipe, né? E conduziu isso durante muito tempo, com apoio de diversos patrocinadores, acho que, se não me engano, principalmente a antiga concessionária, né? A CCR Rodonorte, que colaborou no processo. Mas tivemos outros patrocinadores também ajudando. E falta apoio para o esporte paralímpico, na sua opinião, ou o apoio vem aparecendo?
Falta, com certeza. Na verdade, assim, a gente tem uma brincadeira que, quando você fala hoje de esporte como um todo, não necessariamente paralímpico, né? Nós estamos falando hoje basicamente de futebol. E, queira ou não queira, existem todos os outros esportes que eles têm uma falta de estrutura, uma falta de recurso muito grande. Então, eu tenho uma história que eu gosto de contar, que, por exemplo, em 2012, quando eu estava indo para a Olimpíada de Londres, né, eu fui o único sul-americano a me classificar para a Paralimpíada de Londres no tiro esportivo. Eu entrei em contato, né, com todas as indústrias referentes à minha modalidade, que seriam as de armas do Brasil, e como eu sou médico oftalmologista, eu entrei em contato com todos os laboratórios, todas as empresas que trabalham nessa parte de oftalmologia, para ver o que nós conseguiríamos de apoio, tentar fazer alguma coisa de marketing. Recebi a resposta de uma, só dizendo que eles não tinham verba para isso. E todas as outras sequer davam respostas. Então, veja, infelizmente você tem uma falta de apoio de uma forma assim, realmente muito grande.
É engraçado, né? Levando em consideração a tradição, por exemplo, do tiro no Brasil, né? A gente acabou de mencionar alguns minutos atrás, a primeira medalha de ouro olímpica da história do Brasil, em 1920, foi no tiro esportivo. Né, com o Guilherme Paraense. E é interessante que não haja. Eu achei que pelo menos as indústrias de armas pudessem ter interesse nisso. Eu acabei de ouvir vários disparos aí no
porém
fundo.
Não há. Que agora nós estamos no campeonato de tiro. Na verdade, sim. O interessante foi que, na verdade, quando eu entrei em contato com eles, eu apenas estava tentando fazer uma parceria de marketing para tentar ver se conseguimos algum tipo de apoio. E sequer houve interesse. Certo? Uma companhia até chegou a falar, mas acabou não andando mais para frente. Então, infelizmente, quando você está lidando com esportes que não são tradicionais no Brasil, existe uma restrição muito grande. Quando nós estamos falando com esporte paralímpico, essa restrição aumenta ainda mais. E se você estiver falando sobre algum esporte que trabalhe com armas, embora não tenha nada a ver com a parte de violência, isso daí aumenta ainda mais. Então, infelizmente, não é algo assim tão surpreendente. Hoje, questão de alguns poucos anos para cá, ele mudou um pouquinho, mas eu vou te falar que ainda estamos muito longe do que a gente precisa e muito longe acima do potencial que nós temos.
Doutor, quando a gente fala de tiro, existem várias modalidades, né? Por exemplo, ele já morreu, infelizmente, foi presidente da Associação Comercial Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, era um executivo excepcional, um ser humano incrível, o Newton Fior, né? Morreu cedo, com 56 Perfeito. Anos, o Newton era campeão na pistola com tiro, né? E representou Perfeito. Bem Ponta Grossa em competições nacionais, foi campeão brasileiro, se eu não me engano, acho que em competições internacionais também ele se saiu muito bem, que Deus o tenha. Então, o tiro ele tem diversas modalidades. Na sua modalidade, o senhor atira com que tipo de equipamento?
Perfeito. O saudoso Newton Fior. Newton Fior ele foi campeão brasileiro de tiro prático. É aquele tiro de defesa, o chamado tiro policial. É fantástico, uma prova muito bonita de você assistir. Muito difícil você atirar. A minha modalidade, eu faço carabina olímpica. Então, a gente brinca, o pessoal fala assim, como é que é? Aquele exercício de paciência. É um alvo minúsculo, que fica a 50 metros, do tamanho de um CD, antigo CDzinho, né? E você tem que acertar no miolinho dele. Então, o nosso 10 ali, ele tem 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro, e você tem que acertar nele a 50 metros de distância. É uma carabina, claro, é uma arma especial, é uma arma que só serve para isso. O tipo de munição que nós usamos é uma munição É o calibre 22, o famoso calibre 22, porém é uma munição um pouco mais elaborada, é um pouco mais constante, né, do que o padrão normal que se vende. E, então eu brinco assim que é um exercício de paciência ou aquele obsessivo-compulsivo, onde você tem que acertar uma precisão absurda. Uma outra modalidade que eu faço também o mesmo estilo, que também é uma carabina olímpica, porém de ar, que a distância é um pouco mais curta, é 10 metros. É a nossa famosa espingardinha de chumbinho. Só que a espingardinha de chumbinho que nós usamos, ela é bem mais sofisticada, são armas importadas, são armas que têm uma especificação de precisão absurda, e o nosso alvo, ele é do tamanho quase de uma moeda de 10, de 1 real, porém o 10 dessa
Estamos conversando com o Dr. Carlos Garletti, que é médico oftalmologista, atleta paralímpico, com medalha de prata agora nos Jogos Pan-Americanos, para Pan-Americanos, melhor dizendo, de 2023, que estão acontecendo em Santiago, no Chile. Começaram no dia 17, estão terminando no dia 23. Ele está numa competição no estado do Rio de Janeiro, perto de um estande de tiros. Estandes de tiros são distantes, normalmente, de áreas de convivência urbana, por uma questão meio óbvia, né? E é uma questão de segurança, então às vezes a conexão acaba sendo interrompida. Doutor, o senhor estava falando do tiro com a carabina de pressão, parecida com aquela de chumbinho. O senhor está me ouvindo agora? Doutor Carlos Garletti.
Sozinho na sua pergunta, perdão.
Então, o senhor estava falando da questão da espingarda, que é uma espingarda como se fosse uma espingarda de chumbinho, só que lógico, muito melhor, né? Que o tamanho do alvo
Isso.
era uma o tamanho do alvo
Isso.
nessa prova é de uma moeda de um real, é isso?
Isso, de uma moeda. E o 10 é o tamanho de um buraquinho de uma agulha. É meio milímetro apenas no centro. E a tua meta é fazer todos os disparos, são 60 disparos de prova, né? Todos acertando o miolo dele.
Num alvo desse tamanho, isso a 10 metros de distância.
Isso a 10 metros de distância. E quando nós vamos para os 50 metros, né, que nós estamos pensando uma quadra de distância, nós temos daí um alvo um pouquinho maior, onde o 10 daí já tem 10 milímetros.
Não, realmente ainda continua sendo muito pequeno. Uma curiosidade, o vento não atrapalha nessa distância?
Sim, a 50 metros bastante. Então você tem que trabalhar sempre compensando o vento, você tem que saber lidar com ele, mas atrapalha bastante. E os estandes, eles são obrigatoriamente abertos, ou seja, você tem que ter a influência do vento, não só vento, nem, mas também questão da umidade do ar, questão da luz, da iluminação, tudo isso atrapalha bastante. Durante uma competição que você está tendo, ficando ali uma hora e meia, 2 horas, dependendo da prova que você está fazendo, existe a variação da luz no alvo, atrapalha um monte. Você varia muito a questão da tua forma de atirar. E você tem que tentar trabalhar com isso.
Doutor, nós ficamos apenas imaginando o grau de dificuldade. Existe algum equipamento que ajude o senhor a corrigir a velocidade do vento para que a bala possa atingir o alvo da maneira mais correta? O senhor tem que fazer essa compensação com base no seu feeling?
Não, é bem, sim. Só que o que acontece é que para ser uma prova, por ser uma questão até de tradição, de questões de regras, o que que você tem hoje para fazer? Os estandes hoje, eles têm apenas o que a gente chama de banderola. Na verdade, é uma fita de tecido, um papelzinho, que ela, você tem delas na linha de tiro entre esses 10 e 50 metros, que vão te dizer mais ou menos, é como se fosse uma biruta de aeroporto, né? Vai te dizer para que lado que o vento está soprando e pela inclinação dela você já consegue ter uma ideia de qual a velocidade do vento. Mas é só isso. Não é permitido você colocar nenhum objeto que meça o vento, que indique a direção dele de uma forma diferente ou qualquer coisa que compense isso. Tiro, ele é uma modalidade que eles tentam nivelar de uma forma muito restrita, para tentar não deixar com que a tecnologia te favoreça, porque senão você não está usando a capacidade do atleta e sim está usando a tecnologia para conseguir conquistar medalhas.
Bom, então eu acertei. Então é feeling. Né? O senhor olha para a banderola ali, calcula tal, e daí com base nesse cálculo mental e na experiência, o senhor acaba acertando o alvo ou não.
Perfeito, exatamente isso.
É extremamente difícil. É extremamente difícil. Né? Então, a minha admiração pelo senhor só aumentou agora. Tá? Dr. Carlos Garletti, atleta paraolímpico, que ganhou para o Brasil medalha de prata no tiro paraolímpico, agora nos Jogos Parapan-Americanos de 2023 em Santiago, no Chile. Doutor, eu gostaria que o senhor também falasse um pouquinho sobre a sua rotina de treinamentos, porque uma coisa que eu sei, eu tenho vários amigos médicos, todos excelentes pessoas, alguns provavelmente são seus amigos também, e eu sei que a rotina de um médico é, assim, corrida, né? Existe o atendimento aos pacientes, tal, existe, obviamente, o período de estudo, médicos, aliás, todos os profissionais fazem isso, todos os bons profissionais estudam a vida inteira. Mas no caso da medicina, isso é mais urgente ainda, né? Porque novidades surgem o tempo todo. Na sua área também, diga-se passagem, de uns tempos para cá, muito intensamente, com base nas revoluções tecnológicas que aconteceram no campo de tecnologia da informação. Como é que é a sua rotina de treinos? O senhor treina quanto tempo por semana?
Então, Ney, o tiro ele tem uma das vantagens, talvez é uma vantagem por um lado, uma desvantagem por outra, né? Que você consegue, você não precisa de um preparo físico tão grande, você tem que ter uma saúde, você tem que estar com uma condição aceitável, porém você não precisa estar super fitness, como nós costumamos dizer, certo? Seria muito mais uma questão de treinamento do procedimento. O tiro ele é uma coisa muito técnica, e isso são exercícios que você faz durante o dia, são coisas que você vai fazer, exercícios de concentração. Eu gosto de fazer isso muito à noite, depois que você já está mais calmo. Isso tudo você está fazendo de uma forma que mantenha aquele procedimento, toda aquela execução daquele procedimento de uma forma muito fácil. O teu organismo acaba se adaptando disso daí depois de um certo tempo. E a gente brinca muito que é como se fosse você dirigir. Claro que não impede que o fato de você já aprender a dirigir, você não precisa mais treinar. Só que você já começa a diminuir bastante aquela tua necessidade de fazer aquela parte básica, que é uma coisa que consome muito tempo. Então eu tenho treinado algumas vezes por semana, tem vezes que não dá, e tem vezes que eu consigo treinar quase todo dia. Mas eu tenho uma estrutura que eu montei para mim na minha casa, tenho uns simuladores, e tudo isso me dá uma estrutura de treino muito boa, até porque o tipo de tiro que eu faço em Ponta Grossa, a estrutura é muito escassa. Então muitas vezes para você fazer uma competição, uma coisa um pouco mais elaborada, às vezes eu tenho que ir para Curitiba, às vezes até, você veja, quando é competições maiores, nós temos que vir até para o Rio de Janeiro para aproveitar a estrutura que tinha para as Olimpíadas, para poder desempenhar da forma que nós gostamos.
Bem, doutor, o senhor venceu agora diversos oponentes, conseguiu a medalha de prata, né, nos Jogos Parapan-Americanos de 2023, ali em Santiago, no Chile. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre os seus competidores também. O nível é muito elevado da competição no continente americano, ou seja, nós temos excelentes atletas aqui dentro do continente americano. Esses atletas no tiro paraolímpico, eles também têm uma rotina de treino similar à sua? Quantos países estavam disputando, por exemplo, essa prova?
Acho que nós tínhamos 9 países. O nível realmente é altíssimo, né? A gente brinca ali que... porque o que acontece? Quando você tem jogos grandes, Olimpíadas, Pan-Americanos, Parasiáticos, você está lidando apenas com atletas selecionados. Eles não são...
Não são...
para você poder estar lá, certo? Uhum. Não são jogos, não são abertos para qualquer pessoa que possa. Tá? Pela própria estrutura que é desenvolvida lá, pelo próprio nível que você tem, não são jogos abertos para qualquer atleta. Então você está lidando ali só com os melhores mesmo. O pessoal hoje com quem a gente está competindo aqui na Europa, né, perdão, aqui no Brasil, eles são muito bons, porém ainda nós estamos um pequeno passo atrás ao pessoal da Europa. Pessoal, o que nós temos que entender hoje é que a grande maior parte dos atletas hoje nas Américas, tem algumas raras exceções, são atletas amadores. Ao passo que na Europa, na Ásia, nós já temos muitos atletas, para atletas profissionais. Eles recebem salários, eles recebem todos os insumos, essa é a função deles. Nas Américas, nós temos algumas pessoas nos Estados Unidos e o time cubano. É impressionante a estrutura que eles têm, mas os cubanos, eles são todos atletas profissionais.
E na sua prova, quem que ganhou a medalha de ouro?
A minha prova é uma prova mista, então você não tem distinção entre homens e mulheres. E quem ganhou foi uma colombiana, chama-se Maria Restrepo, e a mulher atira muito. Inclusive, ela bateu o recorde da prova qualificatória, porque o resultado dela é impressionante, sabe? E vou te dizer, chegamos ali no calcanhar dela, mas foi uma prova muito bonita.
Bom, isso demonstra que nos Jogos Paraolímpicos e também nas suas edições regionais, como os Jogos Parapan-Americanos, existe igualdade de gênero.
Perfeito, perfeito. O que eles tentam fazer hoje são provas inclusivas. Inclusive agora até nas próprias Olimpíadas eles estão começando a colocar várias modalidades, várias provas de homens competindo contra mulheres e duplas mistas, o que eu acho uma coisa muito legal, porque você poder colocar essa igualdade é uma coisa muito importante, não apenas no trabalho, não apenas em qualquer outra situação, mas no esporte. Isso são coisas que você consegue colocar e mostrar que as mulheres são tão ou mais habilidosas que os homens, e acaba sendo uma coisa muito boa. A gente costumava brincar, né, que muitas vezes os homens não queriam competir contra as mulheres porque sabiam que iam perder e ia ficar feio. E agora já tem que engolir seco e falar. Infelizmente é uma verdade, sabe? E você vê os resultados. Nós temos aqui, eu estou aqui no Rio de Janeiro, na final do Brasileiro, as primeiras três pessoas com resultados na carabina de ar 10 metros, baile nos homens, mas dá um baile, sabe? São as três brigando e lá atrás começam os homens. Então, assim, isso mostra que não tem que se julgar por cor, raça, credo, e muito menos pelo gênero, certo?
As pessoas, eu acho que não conhecem direito a biologia humana, né? Existem estudos feitos em universidades norte-americanas que apontam que uma mulher consegue ter até 6 linhas de raciocínio simultâneas, enquanto um homem bem treinado tem no máximo 3. Né? Então aí a gente já nota a diferença, né, que existe entre mulheres e homens. Né? Elas são bem melhores do que a gente. Acaba de chegar aqui no estúdio da Rádio CBN, Dr. Carlos Galletti, um apaixonado pelo esporte, que é o ex-prefeito, ex-deputado estadual Joselito Canto. O Dr. Carlos Galletti, que está conosco, nós estamos cumprimentando ele. Ele ganhou a medalha de prata representando Ponta Grossa, né, nos Jogos Pan-Americanos, né? Ele é atleta paralímpico.
Ô, Jossi!
Que legal, cara.
E a filha dele, a Jossi Canto, está conosco aqui, ela vai participar do programa seguinte. Então, Joselito Canto, prefeito e deputado, né? Então, se quiser dar um oi aqui para o nosso convidado, o nosso entrevistado de hoje, o Carlos Galletti, fica à vontade.
Abraço aí, doutor. Parabéns por representar bem Ponta Grossa. É tão bonito de ver isso, né? O esporte, para mim, eu acho que é o principal polo de melhoria de uma cidade, né? Quando você tem esporte, você tem mais saúde, você tem tudo. Eu sempre gostei do esporte, né? Operar é a paixão. E tudo aquilo que faz parte do esporte tem que ter sempre o apoio. Eu, quando prefeito, adorava muito isso, né? Eu sou um apaixonado por esporte. Parabéns aí, doutor, pela grande conquista.
Senhora Jossi Canto, vereadora da cidade.
Obrigado.
Bom dia, parabéns. Que orgulho, né? Essa conquista aqui para a nossa cidade. Parabéns por levar o nome da nossa cidade tão longe.
Doutor Carlos Galletti, né? O senhor está vendo que o senhor é muito admirado, né? Não só no meio paralímpico, eu sei que o senhor serve de inspiração para vários atletas, mas também pela comunidade de Ponta Grossa, pelo seu excelente desempenho. Em primeiro lugar, como profissional, como oftalmologista, né? Como médico, mas também como atleta representando tão bem a cidade. Né? Doutor, muito obrigado pelo seu papel. Eu sei que o senhor faz isso do próprio bolso, sem apoio às vezes, e acho que o senhor deveria ter apoio das indústrias do setor. Então, parabéns, doutor. Parabéns realmente pelo seu desempenho.
Ah, eu só tenho que agradecer, na verdade, isso realmente é uma paixão. O pessoal muitas vezes me fala, cara, mas você vai deixar de trabalhar para você fazer isso? Você vai gastar dinheiro?
Alô, doutor? Estamos conversando com Carlos Garletti, que é vice-campeão dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, na modalidade de tiro paraolímpico, e vamos ver se o áudio retorna, apenas para que ele possa se despedir de maneira adequada. Doutor Carlos Garletti, está conosco agora?
Doutor, não sei se você está me escutando agora.
Agora eu estou.
Então,
por favor, suas considerações finais e que mensagem o senhor deixa para as pessoas aqui? Né?
Perfeito. Eu queria mandar um grande abraço para o Joselito, com quem eu já tive o prazer de almoçar algumas vezes. Não sei se o Joselito vai se lembrar de mim, mas eu tenho um carinho muito grande por ele. Não tenho o prazer de conhecer a filha dele ainda, a vereadora Joselito. Um dia poderemos sentar e bater um papo, será um grande prazer. Mas eu queria agradecer muito a CBN pelo esse espaço que nós temos, para que a gente possa poder conversar. Eu gosto muito de poder incentivar as pessoas ao esporte, e por isso eu queria deixar um canal de comunicação aberto, sempre que o pessoal precisar, quiser conhecer tanto a questão do tiro paralímpico, quanto qualquer outro esporte paralímpico, quanto até a questões de esporte que não seja apenas paralímpico, mas eu gostaria de deixar uma porta aberta, certo? Queria agradecer demais esse espaço que nós estamos tendo aqui.
Nós conversamos com o Dr. Carlos Garletti, médico oftalmologista, atleta paraolímpico na modalidade de tiro, que agora ganhou nos Jogos Parapan-Americanos de 2023 em Santiago, no Chile, a medalha de prata. O Brasil lidera o quadro geral de medalhas, diga-se de passagem, nos Jogos Parapan-Americanos. Doutor, novamente, muito obrigado. Que Deus o abençoe. Boa sorte na competição em Deodoro, no Rio de Janeiro. Que Deus o abençoe. E, novamente, parabéns. Vamos agora para um breve intervalo e, na sequência, o repórter CBN.
Estamos de volta com o Sábado CBN. CBN Paraná. O Estado se reconhece aqui. De segunda a sexta, às 10h35 da manhã, a integração da Rádio que Toca Notícia, levando até você os fatos que são destaques no Paraná.
Bem, amigos, estamos em definitivo para acompanhar a disputa pelo suco de fruta ideal. Olha o consumidor no ataque, passa pela geladeira, dribla os conservantes, pega um suco de caixinha e é Tetra Proteção. A embalagem da Tetra Pak tem 6 camadas de proteção, dispensa conservantes e por isso não precisa ir para a geladeira antes de abrir. É muita tecnologia, é Tetra Tecnologia, é totalmente reciclável, é Tetra Sustentável. Se é da Tetra Pak, pode comemorar. Tetra Pak, protege o que é bom.
Ofertas de sexta a domingo no Tozeto, sorvete polar R$24,50, café da hora R$11,98, suco de uva casa de mãe R$8,99, leite condensado Tirol R$3,39, costela bovina R$22,50, pêssego nacional R$6,99, papel personal leve 18, pague 16, R$14,98, néctar sufresh R$3,99, chopp Brasser Pilsen R$7,99, vinho Casa Valduga Naturelli R$36,90, aprecie com moderação.
Nos dias de calor, atenção para não desperdiçar energia. Fique ligado nas dicas da Copel. Ajuste a temperatura do chuveiro para economizar. Não abra a geladeira sem necessidade. E quando for usar o ar-condicionado, mantenha portas e janelas fechadas. Acompanhe o histórico de consumo na sua conta de luz ou no aplicativo da Copel. Ele traz informações que podem te ajudar no uso eficiente da energia.
Copel. 69 anos de pura energia.